Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 e começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial para obras estratégicas. Congresso muda a Constituição para isentar veículos com mais de 20 anos de pagamento do IPVA. Comissão Mista de Orçamento aprova créditos de 12,5 bilhões para o orçamento de 2025. Governadores criticam o PEC da Segurança e defendem a autonomia dos estados. Câmara aprova medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial para obras estratégicas, com prazo máximo de análise. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial, aquele tipo de licenciamento voltado para empreendimentos considerados estratégicos pelo governo, com prazo máximo de 12 meses para ser analisado. Além do prazo máximo, a medida provisória permite que esse tipo de licença seja analisado em uma única fase, no lugar das três previstas para atividades de alto impacto. Ou seja, a medida concentra em uma única análise a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A medida provisória foi editada em agosto, no mesmo dia em que foi sancionada com vetos as alterações na lei do licenciamento ambiental. A maior parte dos vetos foi derrubada pelo Congresso e os vetos remanescentes deixaram de ser analisados em acordo que envolvia a aprovação da medida provisória. Um dos vetos tratava especificamente da licença ambiental especial. No lugar do trecho vetado, o governo editou a medida provisória, que acabava com a análise em apenas uma fase. A MP, porém, foi aprovada por uma comissão especial composta por deputados e senadores e a licença em uma única fase voltou ao texto, o que foi mantido pelo plenário da Câmara. A medida provisória considera estratégicas obras de reconstrução e repavimentação de rodovias já existentes, com prazo máximo de 90 dias para a conclusão da análise do licenciamento especial, caso o empreendedor apresente estudos ambientais. Deputados da região norte disseram que esse trecho viabiliza as obras da BR-319, rodovia de mais de 800 quilômetros que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia. A rodovia, pavimentada, foi inaugurada nos anos 70, mas chegou a ser fechada nos anos 80 por ter perdido o asfalto. O deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, disse que a população da região precisa dessa rodovia, que já foi construída e depende de licenciamento ambiental para ser refeita.
O nosso estado, a Amazônia Ocidental, luta pela uma estrada já existente para repavimentar essa estrada que é a BR-319, para quem vive no Roraima e no Amazonas possa ter direito, como o restante do Brasil, o direito de ir e vir que nós não temos, e interligar o estado de Rondônia e do Acre. Então, não é razoável o radicalismo que é tratado isso.
O deputado Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, disse que 90 dias não são suficientes para a conclusão da análise do licenciamento especial em casos como este.
Imagine que nós estivéssemos fazendo o licenciamento para explorar terras raras que estão falando. Que temos que fazer o estudo de solo, o estudo profundo. Não se faz isso 90 dias. Só quem não entende de tecnologia, nunca fez engenharia de solos, pode colocar uma coisa dessa na lei. Não se faz em 90 dias.
O texto aprovado estabelece que empreendimentos estratégicos sujeitos à licença ambiental especial serão definidos por decreto, a partir de decisão de um conselho de governo. Mas a licença será emitida apenas depois de apresentados o estudo prévio de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. A medida dispensa de licenciamento ambiental obras de dragagem de portos já licenciados, bem como de hidrovias naturalmente navegáveis. Trata ainda de outro tipo de licenciamento ambiental, chamado de adesão e compromisso, pelo qual a licença é concedida a partir de uma declaração escrita do empreendedor, se comprometendo a seguir as exigências do órgão licenciador. Esse tipo de licença será concedida para empreendimentos de médio porte e baixo ou médio potencial poluidor. A medida provisória que regulamenta a licença ambiental especial seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova mudança na Constituição que isenta veículos com mais de 20 anos do pagamento do IPVA. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que isenta veículos com mais de 20 anos de fabricação do pagamento do IPVA. Vários estados já adotam medida parecida, em geral para carros com idade entre 10 e 20 anos. A proposta, que já passou pelo Senado, foi aprovada pelos deputados por 412 votos favoráveis e apenas 3 contrários. A isenção vai valer para carros e caminhonetes, mas não vai valer para micro-ônibus, ônibus, reboques e semi-reboques. A proposta foi apresentada pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, com a justificativa de que a medida corrige uma injustiça fiscal não enfrentada pela reforma tributária. Segundo ele, quem tem carros mais antigos é a população de baixa renda, para quem o pagamento do IPVA consome parte significativa dos rendimentos. Dados apresentados por ele indicam que o número de veículos com mais de 20 anos nas ruas saltou de 2.500.000 veículos em 2020 para 3.600.000 veículos em 2021. O relator da proposta na Câmara, deputado Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, deu aval ao argumento e disse que, ao longo da vida útil do veículo, o que a população mais pobre paga de IPVA daria para comprar um carro novo.
Vou fazer um relato aqui do estado de Minas Gerais, que é 4% o valor do IPVA. Praticamente 20 anos, você calculando esse 4%, todo ano pagando os 4%, durante 20 anos dá 80% do valor do veículo. Então, correção em cima de correção, praticamente 120% do valor desse veículo. Nós estamos colocando aqui, retirando esse IPVA, esse tributo, para aquelas pessoas que já pagaram outro carro através desse imposto.
Apenas Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins, Alagoas e Santa Catarina não isentam de IPVA veículos com mais de 20 anos de idade. Depois de aprovada a proposta de emenda à Constituição que isenta veículos com mais de 20 anos de fabricação do pagamento de IPVA, seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissão Mista de Orçamento aprova créditos de 12 bilhões e meio para o orçamento de 2025. Repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou créditos ao orçamento de 2025 no valor de 12,5 bilhões de reais. O maior deles está na medida provisória, que destinou recursos extraordinários de 12 bilhões de reais para atender produtores rurais afetados por eventos climáticos adversos. De acordo com mensagem enviada pelo governo, estão sendo criadas linhas de crédito rural para liquidação ou amortização de dívidas contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, e por demais produtores. A senadora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, relatora da medida, defendeu a aprovação.
Com este crédito será possível oferecer taxas de juros e prazos mais adequados para pagamento das dívidas que não puderam ser regularizadas devido aos custos com as instituições financeiras e para o Tesouro Nacional.
Outros créditos aprovados em projetos de lei tratam de recursos para o combate a diversas pragas agrícolas, como mosca da carambola, monolíase do cacaueiro e vassoura de bruxa da mandioca. As medidas provisórias serão analisadas agora pelos plenários da Câmara e do Senado e os projetos pelo plenário do Congresso Nacional. A comissão também aprovou o relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas em relação ao orçamento de 2026. O relator, deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, rejeitou 2 emendas de comissões e 4 de bancadas estaduais, aprovando um total de 532. Ele afirmou, porém, que ainda deve receber o relatório da bancada de Alagoas. Os parlamentares podem apresentar emendas coletivas de bancadas estaduais e de comissões e emendas individuais às despesas programadas pelo Executivo. O presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, remarcou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e do relatório de receitas do orçamento de 2026 para esta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Governadores criticam o PEC da segurança e defendem a autonomia dos estados. A repórter Noelle Nobre acompanhou o encontro com deputados.
O debate sobre as competências federativas na segurança pública, realizado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda à Constituição da Segurança, foi marcado pela crítica dos governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, à proposta enviada pelo governo federal. Ambos defenderam maior autonomia para os governadores e acusaram a União de interferir e investir pouco no combate ao crime. Ronaldo Caiado disse que o governo federal nunca teve uma atuação de enfrentamento com as facções criminosas. De acordo com o goiano, a PEC enquadra os governadores e impede que eles legislem sobre segurança.
Em Goiás, os meus policiais não usam câmeras no uniforme. No meu estado, Faccionado não tem visita íntima e muito menos audiência reservada que não seja gravada com os advogados. Quem decide isso? O governador. Eu sou o governador. Quem manda na segurança pública do meu estado sou eu.
Por sua vez, Tarcísio de Freitas classificou a PEC como cosmética, pois eleva a status constitucional o que já estava previsto na lei do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública.
Além de enfrentar, financiam a segurança pública, porque vamos parar para pensar, 85% da segurança pública hoje é financiada exclusivamente pelos estados. Então a parcela de financiamento da União é muito baixa.
Na mesma audiência, o relator da comissão, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, também criticou a proposta original do governo, dizendo que ela afeta a autonomia dos estados. O relatório, segundo Mendonça, será orientado pela descentralização.
Meu espírito, do ponto de vista de relatório, também não é excluir o governo federal. Eu acho que o governo federal tem muito a colaborar no espírito de cooperação e de integração. O governo central tem a Polícia Federal. Cabe combater o tráfico internacional de drogas, o tráfico interestadual de drogas, o tráfico de armas, cuidar das nossas fronteiras.
O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, vice-líder do governo, defendeu a PEC, argumentando que a proposta busca fortalecer as ações de segurança. Ele refutou a ideia de que a proposta visa a centralização ou a retirada de competências.
E aqui o que nós queremos é uma ação integrada, colaborativa, planejada, porque o crime organizado do PCC que se originou em São Paulo, ele hoje está no país inteiro, até no mundo. Vai ficar só a PM de São Paulo combatendo?
O vice-líder do governo pediu que a essência da proposta fosse mantida pelos parlamentares e que o governo não seja deslegitimado como autor. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Relator rejeita a cassação de Carla Zambelli. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a sessão em que ela apresentou seu voto. Ou melhor, que ele apresentou seu voto. Mas decisão final foi adiada.
O relator do processo que pede a cassação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Pará, apresentou parecer contrário à perda de mandato da deputada. A análise, porém, foi interrompida por pedido de vista feito por diversos parlamentares. Com isso, a deliberação sobre o caso deve acontecer na próxima semana. Em seu parecer, Garcia sustenta ainda haver dúvidas sobre o envolvimento da parlamentar nos crimes pelos quais foi condenada. Ele baseia sua avaliação nas supostas inconsistências do principal depoimento de acusação do hacker Walter Delgatti Neto, que, segundo perícia contratada pela defesa, teria sido modificado ao menos 6 vezes e apresentaria contradições e lacunas graves. Para o relator, cassar o mandato de Carla Zambelli nessas condições significaria desrespeitar os eleitores que a elegeram.
Esta casa não pode nem deve reproduzir tal lógica para cassar um mandato parlamentar, porque ao fazê-lo, não condenaríamos apenas uma deputada, condenaríamos os seus eleitores, silenciaríamos quase 1 milhão de vozes que depositaram nas urnas a esperança de serem representadas neste parlamento.
O líder do PT, deputado Lidberg Farias, do Rio de Janeiro, afirmou que a mesa diretora da Câmara deveria ter assumido a responsabilidade pela perda do mandato diretamente e criticou a comissão por se colocar em uma posição de reavaliação da justiça, reiterando a necessidade de acatar a determinação da Suprema Corte.
Aqui é uma decisão judicial. O senhor não tem que ser convencido de nada, de dar opinião sobre nada, quando tem um acórdão com a decisão judicial, com trânsito julgado, cabe a nós aqui cumprir. O senhor pode até discordar, decisão judicial é para cumprir.
A deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O STF determinou a perda imediata de mandato. Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, decidiu que o tema deve ser analisado pelos deputados. Após a análise na comissão, o processo deverá ser apreciado pelo plenário. A cassação de Zambelli exige pelo menos 257 votos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Acompanhe nossa reportagem especial sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. No último episódio, o foco são os entraves, que apesar de todos os avanços, persistem na saúde pública brasileira. As filas de espera por atendimento são imensas. O tempo também. Mas, segundo os especialistas, a matriz de todos esses problemas é o subfinanciamento. A reportagem é de Maria Neves.
Reportagem especial.
Mesmo com números tão impressionantes, o Sistema Único de Saúde está presente em todos os municípios brasileiros, conta com 3 milhões e meio de profissionais e realiza em média 2 bilhões e 800 milhões de atendimentos por ano e, representando a maior conquista da sociedade brasileira, os desafios do SUS também são de grandes dimensões. Eu sou Maria Neves e essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre os 35 anos do SUS. Levantamento realizado pelo jornal O Globo no início deste ano mostrou que o tempo médio de espera por uma consulta no SUS era de 57 dias. Dependendo da especialidade médica, o tempo pode passar de 2 anos. Foi o caso encontrado pelo jornal para quem procurava um especialista em genética médica no Mato Grosso, que teria de esperar 721 dias para ser atendido. Em janeiro, a fila de espera do sistema era de 5 milhões e 700 mil pessoas. O programa agora tem especialista que leva uma carreta a algumas localidades para realizar consultas e exames. Foi criado para tentar melhorar essa deficiência do sistema e reduzir as filas. Mesmo presente em todos os municípios, o sistema ainda não chega a todas as pessoas. Pesquisa do Instituto para Políticas de Saúde mostrou que 34% da população do país não estão cobertos pelo SUS, o que equivaleria a quase 73 milhões de pessoas. Ainda de acordo com o estudo, a maior parte dos desassistidos vive nas periferias das capitais. Os outros moram em regiões isoladas do país. Também faltam médicos. E aqueles que estão no sistema são distribuídos de forma irregular no território, com maior concentração no sul e no sudeste e escassez, principalmente nas regiões mais distantes do norte e do nordeste.
Efetivamente, senhor presidente, precisamos dotar a área de saúde de mais recursos.
Proferido no dia da aprovação do capítulo da saúde na Constituição de 1988, em 20 de maio, esse discurso da então deputada Lúcia Vânia, do PMDB, ecoa até hoje. De acordo com especialistas, a raiz de quase todas as dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde está no baixo financiamento. Na média, o Brasil investe em saúde praticamente o mesmo que os demais países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cerca de 9% do PIB. O problema está na participação do Estado nesse investimento. Enquanto em países com sistemas semelhantes ao brasileiro, a maior parte do financiamento vem do governo. No Brasil, a relação se inverte. Quem paga a maior parte são os contribuintes individuais. No Reino Unido, por exemplo, que também tem um sistema público universal, 83% dos gastos com saúde são pagos pelo governo. No Brasil, o Estado responde por apenas 45% dos custos totais, o que é considerado um investimento extremamente baixo para manter um sistema universal. Na média, os governos da OCDE aplicam cerca de 6% do Produto Interno Bruto em saúde, enquanto no Brasil, esse percentual não chega a 4%. E esse problema do subfinanciamento vem de longe. Começou ainda na redação do texto constitucional. Já naquele momento, a então deputada Abigail Feitosa, então filiada ao PSB, tentou prever a destinação obrigatória de recursos públicos públicos para financiar o sistema. No dia 17 de maio de 1988, durante a votação do capítulo da saúde no texto final da Constituição, ela defendia sua proposta no plenário.
Para que se efetive realmente uma melhoria do atendimento à saúde, faz necessário recursos. A proposta que faço é de que a União, o Estado, os municípios, o Distrito Federal e os territórios coloquem 13% do seu orçamento para o atendimento à saúde. Sei que as autoridades fazendárias fazem restrições a vincular setores do atendimento na nova Constituição. Mas se a educação ficou com 18%, aí eu pergunto, por que não fixar 13% do atendimento à saúde?
A resistência, no entanto, foi enorme. E a emenda de Abigail Feitosa foi rejeitada. Entre os opositores da vinculação de parte do orçamento para o Sistema Público de Saúde estava o deputado José Serra, que era do PMDB e depois foi ministro da Saúde do governo de Fernando Henrique Cardoso.
Nós acreditamos que a vinculação, ela não é um requisito indispensável nem desejável para que um determinado setor de atendimento da população possa funcionar adequadamente.
Perdida a batalha por destinação obrigatória de verbas à saúde na Constituição, abriu-se outra frente de luta na discussão da Lei Orgânica da Saúde, promulgada em 1990. A lei aprovada previa a destinação de recursos federais para o setor. Mas, como explica o ex-deputado Eduardo Jorge, o então presidente Fernando Collor de Mello vetou essa parte do texto. Mais uma vez, existia um sistema público gratuito e universal, mas sem um centavo garantido para sua implantação e manutenção.
Quando o sistema começou a ser realmente implantado, em 91 e 92, o Ministério da Saúde, que era mais ou menos, vamos dizer assim, um animador do processo, não tinha dinheiro para financiar. Não tinha dinheiro para convencer um prefeito, um governador a entrar nesse jogo.
A primeira fonte de financiamento do sistema veio com a criação de um novo tributo, a CPMF, que primeiramente ficou em vigor em 1997 e 1998. No primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, a contribuição sobre movimentação financeira foi recriada, mas para durar por apenas 2 anos. Somente no ano 2000, o Sistema Único de Saúde passaria a contar como a fonte permanente de financiamento, com a aprovação de uma emenda constitucional que finalmente previu a destinação obrigatória de parte do orçamento público para o sistema. Quem explica é um dos autores da proposta, o ex-deputado Eduardo Jorge.
Já no finalzinho do século, exatamente no ano 2000, a aprovação da emenda constitucional, que eu sou um dos autores junto com o Moscou, Conde e o Valdir Pires, deputado Valdir Pires da Bahia, que garantiu aquele ansiado orçamento mínimo obrigatório municipal, estadual e federal. A emenda constitucional, além de aumentar um pouco o recurso disponível para o SUS, para ele caminhar com mais segurança no século XXI, ele permitiu uma coisa essencial: o planejamento. Se eu sou ministro, se eu sou secretário de saúde estadual, se eu sou secretário municipal de saúde, eu tenho que ter a mínima segurança do dinheiro que eu vou ter no orçamento no ano seguinte.
A destinação aprovada no ano 2000 é a mesma vigente até hoje. A Constituição obriga o poder público a destinar uma porcentagem das receitas correntes líquidas à saúde. A União tem de aplicar 18%, enquanto estados e municípios são obrigados a determinar que, no mínimo, 15% irão para o setor. Entre as formas defendidas para melhorar o financiamento do SUS estão propostas como o fim dos descontos com a saúde do imposto de renda, que, segundo especialistas, retiram dinheiro do governo para financiar os tratamentos privados da classe média. Na opinião do deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, inclusive, os planos de saúde deveriam ressarcir o sistema público sempre que algum de seus clientes recebesse tratamento no SUS. O parlamentar relata que já existe uma lei de sua autoria que prevê esse ressarcimento, mas apenas quando os procedimentos estão previstos na cobertura contratada.
O plano de saúde vai ter que ressarcir, vai ter que pagar o atendimento feito pelo SUS. Porém, só daquelas patologias pelas quais o paciente paga, ou seja, onde tinha cobertura daquele plano de saúde, indo para o SUS, então pagaria. E isso, digamos, é bem menos do que o que eu acho correto. Eu não sei calcular, aliás, quanto é que se arrecada hoje com o ressarcimento. Eu acho que é também uma concepção para fazer justiça na linha de acabar com isenção fiscal, acabar com essas facilidades. Por quê? Eles querem capitalismo sem risco. Eles querem ganhar dinheiro com toda a garantia do Estado.
Na prática, a lei nunca foi integralmente cumprida e as dívidas das operadoras de planos de saúde com o governo se acumulam. Não há sequer uma estimativa pública do montante devido. No entanto, em julho deste ano, o governo federal lançou um programa que permite aos planos de saúde converter dívidas em atendimentos a pacientes do SUS. Inicialmente, a expectativa é trocar 750 milhões de reais em débitos por consultas. Essa reportagem faz parte de uma série de 3 capítulos sobre os 35 anos do Sistema Único de Saúde. Reportagem de Maria Neves, produção de Mércia Maciel e edição de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Todo o material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa quarta para você e amanhã eu espero você aqui 7:30. Até lá.
Câmara é notícia.